Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. A Luta dos Dratos. Quase que não é preciso dizer o destino dos retratos do rei e do convencional. Cada um dos pequenos pregou o seu à cabeceira da cama. Pouco durou esta situação, porque ambos faziam pirraças às pobres gravuras, que não tinham culpa de nada. Eram orelhas de burro, nomes feios, desenhos de animais, até que um dia Paulo rasgou a de Pedro, e Pedro a de Paulo. Naturalmente vingaram-se a murro, a mãe ouviu o rumor e subiu apressada. Conteve os filhos, mas já os achou arranhados e recolheu-se triste. Nunca mais aparia aquela maldição de rivalidade. Fez-te a pergunta calada, atirada a arma, a cara metida no travesseiro, que desta vez ficou seco, mas a alma chorou. Natividade confiava na educação, mas a educação, por mais que ela apurasse, apenas quebrava as arestas ao caráter dos pequenos. O essencial falficava, as paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper, tais quais ela sentira os dous no próprio seio, durante a gestação. E recordava a crise de então, acabando por maldizer da cabocla do castelo. Realmente? A cabocla devia ter calado, o mal calado não se muda, mas não se sabe. Agora, pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a cabocla era mandada por Deus para dizer a verdade aos homens. E afinal o que ela disse à Natividade? Não fez mais que uma pergunta misteriosa. A predicção é que foi luminosa e clara. E outra vez as palavras do castelo ressoaram aos ouvidos da mãe, e a imaginação fez o resto.
Coisa surdosa!
E os grandes e sublimes. Algumas brigas em pequenos, que importa. Natividade sorriu, ergueu-se e foi à porta. Deu com o filho Pedro, que vinha explicar-se. A mãe Paulo é mal. Se mamãe ouvisse os horrores que ele solta-ta pela boca fora, mãe morria de medo. Custa-me muito não ir à carga dele. Ainda lhe não tirei um óleo. Filho, não fales assim, é teu irmão. Após que não se meta comigo. Não me aborreça. Que blasfemias que ele dizia. Como eu rezava por alma de Luís XVI, ele, para machucar-me bem, rezava Robespierre. Compôs uma ladainha chamando santo ao outro e cantarolava baixinho para que pai nem mãe ouvissem. Eu sempre lhe dei alguns cascudos. Ah, está. Namas é que ele é que me dava primeiro, porque eu punha orelhas de burro em Robespierre. Então eu havia de apanhar calado. Nem calado, nem falando.
Ah, então, como? Apanhar sempre? Não quero pancadas. O melhor é que esqueçam tudo e se queiram bem.
Você não vê como seus pais se querem? As brigas acabaram de todo. Não quero rusgas nem queixas. Afinal, que tem vocês com um sujeito mal que morreu há tantos anos? Ué, o que eu digo, mas ele não se emenda. Mas de emendar-se, os estudos fazem esquecer criancices. Você também, quando for médico, tem muito brigar com as monolestias e a morte. É melhor que andar dando pancada em seu irmão.
Não quero lá arremessos, Pedro. Só cegoso-me.
Que mãe é sempre contra mim? Não sou contra nenhum, sou por ambos. Ambos são meus filhos. E demais gêmeos.
Anda cá, Pedro.
Não penses que eu desaprovo as tuas opiniões políticas. Até gosto são as minhas, são as nossas. Paulo Aditelas também. Na idade dele é que seiscenta-se quanta tolice há, mas o tempo corre.
Olha, Pedro, a minha esperança é que vocês sejam grandes homens, mas com a condição de serem também grandes amigos.
Eu estou pronto a ser grande homem, assentiu Pedro com ingenuidade, quase com resignação. E grande amigo também.
E se ele for, serei.
O grandes homens, exclamou Natividade, dando-lhe dois abraços, um para ele, outro para o irmão quando viesse. Mas Paulo veio logo e recebeu o abraço inteiro e de verdade. Vinha também queixar-se, e sempre resmungou alguma coisa, mas a mãe não quis ouvi-o e falou outra vez a linguagem das grandezas. Paulo consentiu também em ser grande.
Você será médico, disse Natividade a Pedro e você advogado.
Quero ver quem faz as melhores curas e ganha as piores demandas.
Eu, disseram ambos há um tempo.
Atetas, cada um terá a sua carreira especial, a sua ciência diferente.
Já estão curados do nariz.
Não há mais sangue. Agora o primeiro que ferir seu irmão será degradado. Foi um recurso hábil vos parausos. Um ficava no Rio, estudando medicina. Outro para Paulo. Tu dar direito. O tempo faria o resto, não contando que cada um casava e iria com a mulher para o seu lado. Era a paz perpétua, mais tarde viria a perpetua amizade,